que, em particular, depois do dia 24 de fevereiro de 2022, nós já não vivemos exatamente naquele pós-guerra a que estávamos habituados. Ainda não temos um novo nome para o período histórico que estamos a viver. Mas esperamos todos neste continente, que não venhamos um dia a ter que chamar a este um longo entre-guerras, interrompido por uma nova guerra neste continente, para além daquelas que tivemos, regionais, mas uma de âmbito multilateral. Ora, o que nós vemos, e a Comissão de Defesa Nacional confirmou esta semana com a nossa visita às instituições da União e do Tratado Atlântico Norte, é que as análises estratégicas militares estão a ser todas revistas, de 20 ou 25 anos de distância para 3 a 5 anos de distância. E nós temos que ser verdadeiros com os nossos concidadãos, porque isto significa que há debates muito difíceis a fazer. E esses debates têm que ser feitos nos Parlamentos Nacionais e no Parlamento Europeu, que tem pouca capacidade por agora, precisamente porque esta cooperação foi feita apenas entre governos, no nível intergovernamental, o mandato do Parlamento Europeu não chega lá, de controlar exatamente o que é que se faz. Acho que toda a gente quer segurança, mas na Europa só pode haver um tipo de segurança, que é a segurança em democracia, com escrutínio parlamentar daquilo que fazem os exércitos. Eu aqui discordo do Sr. Deputado António Filipe, que diz que a União Europeia não tem um exército. Tem vários. E nós também temos um artigo 5º, como o do Tratado do Atlântico Norte, que é o artigo 42.7, que diz que se houver uma agressão armada a um membro da União Europeia, os outros têm a obrigação de socorrer militarmente. E nós temos vários, e tivemos uma longa fronteira na Finlândia, que era da União Europeia e não da NATO. E, portanto, isto significa para nós, muito claramente, que um debate deste tipo, que se está a fazer tarde, devia ter outro tipo de capacidade de marcar agenda, deixa um nível muito técnico muitas vezes, mas não tem nada de técnico, tem a ver com o nosso futuro próximo, o dos nossos concidadãos, é assunto de vida ou de morte. Utilizando os 15 segundos finais, Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, eu queria apelar para que com o seu homólogo do Luxemburgo pudesse enviar esforços para que pudéssemos retirar da faixa de Gaza cidadãos luso-luxemburgueses e palestinianos que lá estão. É um assunto muito importante e, se quiser, bilateralmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, se faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, agradecer a sua intervenção, para concordar que, de facto, vivemos tempos de grande imprevisibilidade que nos obrigam a todos a ter, por um lado, uma visão de crítica e de grande desafio perante a realidade, por outro lado, também ter a humildade de sabermos que não podemos prever o futuro e que não podemos perder o futuro, e o futuro pode ser cada vez mais breve, cada vez mais por instantes, acontecimentos que infelizmente mudam o mundo, que marcam a vida das pessoas e não para melhor. Agora, como muito bem recordou, aquilo que nós sabemos é o que se passou no passado. E, infelizmente, a história da humanidade, a história da Europa, em particular a história do século XX, ficou marcada por grandes tragédias. E aquilo que nós vemos é sempre que não apenas a falta de razoabilidade, mas questões muito concretas, como a falta de democracia, a falta de liberdade, quando os extremos políticos ascendem ao poder, nós vemos invariavelmente essas tragédias acontecerem. Eu sei que isto não é pacífico em termos teóricos, mas o que é facto e que nós podemos constatar é que as democracias, em regra, não fazem a guerra entre si. E por isso esta nossa visão de segurança é uma visão, sim, nós queremos, é importante a defesa e a segurança, mas ela tem que ser alicerçada nos valores. E nos valores que são os valores profundamente europeus e profundamente de Portugal neste ano, que se comemoram 50 anos da nossa democracia. E Portugal em democracia felizmente, não voltou a estar em guerra como esteve no passado, quando não era uma democracia, e aquilo que nós vemos é quando as democracias proliferam, atingimos a paz, aumenta. Quando vemos poderes autocráticos, como por exemplo acontece na Rússia, nós vemos guerras eclodirem, eclodirem na Europa. Eu tomei muito boa nota da última questão que colocou, que irei colocá-la pelos trâmites adequados para ver o que é que se pode fazer em relação a essa situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para perguntas do CDS-PP. 2 minutos e 30 segundos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Eu queria começar por valorizar aqui o papel das Forças Armadas, até porque o Sr. Deputado António Filipe resolveu fazer uma graçola com a ausência do Sr. Ministro da Defesa, e o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de esclarecer o porquê dessa ausência. Porque, de facto, ainda se pode fazer graçolas com a estabilidade das fronteiras portuguesas, mas não se pode fazer em toda a Europa, infelizmente. E não se pode fazer em toda a Europa, e é por isso que o Sr. Ministro da Defesa está junto das tropas portuguesas que estão na Roménia em exercícios militares de dissuasão de uma ameaça que os senhores continuam a encobrir. É por isso que esse tipo de piadolas não podia ser feita na Ucrânia, porque os ucranianos sofrem todos os dias, precisam de proteger as suas fronteiras, e os romenos e outros países que estão à volta, que são membros da NATO e nossos aliados, sim, beneficiam da nossa solidariedade, sim, justificam a presença dos nossos militares e justificam o apoio do Ministro da Defesa Nacional. E continuaremos a empenhar-nos para que Portugal seja exemplar no compromisso com os seus aliados e para que, também aqui no Parlamento Português, aqueles que continuam a fazer o branqueamento da invasão russa sejam cada vez mais postos no lugar em que devem ser postos, que é o lugar do passado e não o lugar do presente. Quanto à questão que está aqui em causa, Sr. Secretário de Estado, eu queria fazer a relação com o debate anterior e com o relatório Draghi. Um dos pontos que o relatório Draghi assinala como relevante na lógica da falta de competitividade da economia europeia é exatamente a área da defesa por fragmentação e por dificuldade de competição. Há um exemplo claro, que é o exemplo do carro de combate. Nós temos, no contexto europeu, 12 tipos de carro de combate diferentes produzidos pelos diferentes países da União. Os Estados Unidos têm um. Nós importamos cerca de 78% do material de defesa que é adquirido pelos Estados-membros. Obviamente que, com esta fragmentação e com esta dependência externa, a indústria de defesa europeia não tem condições para se afirmar. O que eu pergunto é, pelo know-how, pela capacidade do sistema científico e tecnológico nacional, esta é ou não é uma oportunidade para Portugal e como é que a podemos assumir? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Filipe deseja usar a palavra para...
Sr. Presidente, eu vejo-me obrigado a pedir a defesa da honra da bancada perante as acusações que foram feitas pelo Sr. Deputado João Almeida.
Faz favor, Sr. Deputado, dispõe 2 minutos.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Deputado João Almeida reagiu intempestivamente relativamente a uma observação que fiz quanto a umas declarações muito infelizes feitas pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional e acusou-nos com uma falsidade. Foi dizer que o PCP que estava a branquear a invasão da Ucrânia, que estava a justificá-la, o que é completamente falso. O Sr. Deputado diz que eu fiz uma graçola sobre o Sr. Ministro da Defesa. Mas o que o Sr. Ministro da Defesa fez e disse, não é graçola nenhuma, é gravíssimo, que foi afirmar numa rede social enquanto Ministro da Defesa que estava a falar às tropas portuguesas na qualidade de Presidente do CDS. Isso é inadmissível, porque o Ministro da Defesa não pode falar às Forças Armadas portuguesas na qualidade de líder de um partido político.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado João Almeida deseja prestar algum esclarecimento à defesa da honra. Faz favor.
Sr. Presidente, e com toda a serenidade, sem precisar desta exaltação que o Sr. Deputado António Filipe manifestou, para dizer duas coisas. Relativamente ao branqueamento daquilo que é a invasão russa da Ucrânia, toda a gente em Portugal sabe. Aliás, em Portugal e fora de Portugal, que estranham que ainda exista um país, que tenha, um partido, que tenha essa capacidade de fazer o branqueamento, e reafirmo o branqueamento que os senhores fazem. Relativamente àquilo que disse, é falso. Porque a declaração que diz que nunca contextualizou, porque isso implicaria da parte do PCP estar a negar aquilo que do ponto de vista formal é a posição do Estado português ao longo de muitos anos, isso está mais do que esclarecido e continua a ser. O que aconteceu e a declaração foi proferida numa resposta a um jornalista, não foi em dirigindo-se a militares portugueses. E, portanto, o Sr. Deputado, se quer fazer graçolas, primeiro não faz graçolas com as fronteiras portuguesas, porque o que o senhor disse foi sobre as fronteiras portuguesas, não foi sobre o Ministro da Defesa. Se quiser fazer sobre o Ministro da Defesa, até o pode fazer no combate político-partidário. Tem aqui o fazer com verdade, com mentira não vale.
Muito obrigado, está esclarecido. Para responder às perguntas do CDS-PP, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado da Defesa Nacional, que dispõe de 2 minutos e 30 segundos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida, pelas questões que colocou. Sem dúvida alguma que é uma oportunidade. Não só este relatório Draghi, mas todo o ambiente que vamos viver nas próximas semanas, com o início de uma nova comissão, antes disso até com o próprio discurso do Estado da União da Presidente von der Leyen, no sentido de medirmos o pulso aos debates que neste momento importam na União Europeia e onde a defesa tem um papel muito importante. Mas, como disse muito bem, o relatório Draghi é uma imensa oportunidade para alavancarmos a indústria de defesa europeia e, claro, as indústrias nacionais. Desse ponto de vista, julgo que o facto do orçamento previsto ser de 1,5 mil milhões de euros, tal como foi anunciado em março deste ano com o lançamento da estratégia, é muito importante, porque esta estratégia, no fundo, pretende financiar o aumento de capacidade de produção de capacidades de defesa da União Europeia com subsídios e alavancar os mercados financeiros, facilitando a criação de consórcios europeus. Ora, Portugal julgo que pode ser dos maiores beneficiários deste repto, exatamente porque as nossas pequenas e médias empresas têm algumas vezes dificuldades em candidatarem-se, em concorrerem em fundos ou em consórcios maiores, ou até em liderar consórcios maiores. E é desse ponto de vista que, utilizando os instrumentos da cooperação estruturada permanente, mas também do Fundo Europeu de Desenvolvimento, enquadrados por esta Estratégia Industrial de Defesa Europeia, nós podemos efetivamente dar aqui um boost, uma alavancagem maior à nossa indústria de defesa, ajudando também àquilo que é a maior das fragilidades europeias, como também disse muito bem, a fragmentação e a burocratização. É por isso que é preciso desfragmentar e desburocratizar. Uma última nota para dizer que é muito importante que o que se faça na União Europeia esteja em total sintonia com a NATO e com o plano de defesa e capacidades da NATO, com o NPDD. Porquê? Porque na realidade nós só podemos estar a falar de defesa europeia se estivermos a falar de interoperabilidade. E quando fala dessa necessidade de standardização, ela tem exatamente a ver com interoperabilidade e por isso estamos também empenhados em alavancar ao máximo aquilo que são os maiores reptos do relatório Draghi em termos de competitividade da indústria europeia. Obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Terminou o nosso debate, porque a Sra. Deputada Pano não está presente, portanto não irá fazer nenhuma pergunta. Muito obrigado ao Governo pela participação também no debate. Já podem ver a segunda parte do Futebol Clube Porto Manchester United, portanto, e agradecemos. E agora o Sr. Secretário faz favor de ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para informar a Câmara que participaram nos nossos trabalhos por videoconferência os seguintes senhores e senhores deputados: deputado Hugo Carneiro, Marco Claudino e João Antunes dos Santos, todos do Parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora deputada Ana Mendes Godinho, Ana Paula Bernardo e o Sr. Deputado Carlos Pereira, todos do Parlamentar do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Henrique Freitas do Chega. É tudo, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A fixação do ordem do dia. Amanhã a nossa sessão tem o ponto 1 fixador de dia requerida pelo PAN sobre a proteção e bem-estar animal em Portugal. Depois, no ponto 2, projetos de lei sobre a elevação de povoações a vilas. Ponto 3, conta de gerência da Assembleia da República 2023. 4, orçamento da Assembleia da República para 2025. Ponto 5, projeto de resolução do PAR sobre a designação fiscal única da ERC. Projeto de resolução do PAR sobre a designação fiscal única da Comissão Nacional de Proteção de Dados e as votações regimentais às 12 horas. Muito obrigado, até amanhã, bom descanso.